Ontem nós falamos sobre a verificação do Hametz e nós temos que continuar esse assunto porque tem algumas leis que estão, de certa forma, ligadas a isso. Não é a mesma coisa, mas estão ligadas. E também nós temos que falar sobre o que se faz com esse Hametz que nós achamos. Então, antes de mais nada, a Torá diz que uma pessoa pode fazer algo chamado anulação do Hametz. O que significa anulação do Hametz? Significa que a pessoa declara que aquele Hametz para ele não vale mais nada, não é mais nada e acabou. Então isso já não é mais Hametz, é lixo. É pó. Isso nós fazemos. Nós fazemos logo depois que nós terminamos a busca do Hametz à noite, na noite anterior a Pesach. Nós falamos um texto que aparece no Sidur, ou no Mahzor, ou na Hagadá, onde a pessoa pegar o texto. Mahzor, eu digo Mahzor de Pesach, sim. Nesse trecho nós anulamos, nós falamos que todo aquele Hametz que se encontra na minha propriedade e que eu não vi, eu não encontrei ele agora, e eu não exterminei, que ele seja anulado e considerado como pó da terra. Isso é uma anulação totalmente válida e aprovada pela Torá. E assim a pessoa se garante que eventualmente Hametz que sobrou em algum lugar que ele não encontrou, ele não vá infringir a lei da Torá que não pode possuir Hametz em Pesach. E não corre esse perigo, por quê? Porque ele não tem Hametz. Aquele biscoitinho que ficou embaixo de um armário que ele não viu, para ele é pó da terra. Isso logicamente significa que se a pessoa encontrar esse biscoito mais tarde, indiferentemente quando, depois de Pesach, durante Pesach, ele vai precisar queimar. Porque isso daqui não pode ser comido. Para você é pó, isso daqui é nada. Você precisa queimar para que ninguém usufrua disto. Usufruindo disso, você estaria mostrando que essa anulação não valeu nada. Então, é anulado, aquilo lá para você não é considerado nada, e por conseguinte você, achando isso depois, precisa queimar. Logicamente, se achar no Yom Tov, no Shabbat, não se pode queimar. Você vai só cobrir, para ninguém pegar isso. E depois de Yom Tov, depois de Shabbat, ou no caso de achar durante a semana, você deve queimar, mesmo depois de Pesach, achou um biscoito, um pedaço de bolo, sei lá o que, em algum lugar, ele precisa queimar. Essa anulação nós fazemos à noite, logo depois que nós verificamos, para já anular tudo aquilo que nós não encontramos. Mas nós não estamos anulando aquilo que nós estamos vendo, e aquilo que nós vamos consumir no dia seguinte. E por isso, depois, no dia seguinte, quando se queima o Hametz, nós fazemos uma anulação um pouco mais completa, que ela engloba mesmo o Hametz que nós vimos. Mesmo assim, nós estamos anulando todo e qualquer Hametz. Agora, um detalhe extremamente importante sobre... depois a gente, se você vai chegar, quando falar sobre a véspera de Pesach, de como é todo o processo de queima do Hametz. Mas um detalhe extremamente importante aqui, e que está de certa forma ligado, uma pessoa chama atenção hoje, que ontem nós não falamos sobre isso. Não dá para falar tudo de uma vez, então por partes. O detalhe é o seguinte: existe um problema, entre aspas. Qual o problema? O problema é que antigamente era comum que as pessoas tinham pão em casa, sem conservantes, não existiam conservantes. Então o pão durava quantos dias? Aqueles X de dias não tinha freezer, não tinha... O pão não durava muito tempo. Bolachas, bolos, de uma forma geral, a maioria das coisas de Hametz não dava para se estocar. De uns tempos para cá, começou a ser cada vez possível estocar mais Hametz. Antigamente também dava para estocar, dependia o que. torrada, talvez dá para se tocar mais tempo. Mas não havia tanto esse hábito. As pessoas também não tinham posses para poder ficar guardando. O que nós hoje em dia temos de certa forma, uma fartura, uma bênção, que a gente pode ir no supermercado e comprar um monte de coisas, estocar em casa e ter para aquela semana ou para aquele mês, é uma coisa mais recente. Bom, qual o problema? O problema é que a pessoa compra um monte de hametz e de repente está chegando o Pesach e ele fala, olha, o que eu vou fazer com todos os hametz? A pessoa tem aquele whisky 24 anos, vai fazer o que com esse whisky? E assim, uma série de coisas acaba trazendo uma certa complicação. E ainda por cima, toda a indústria alimentícia hoje é tão cheia de ingredientes, tão cheia de coisas, que você nem sabe o que é hametz, o que não é, o que tem hametz, o que não tem hametz. É, tem um monte de ingredientes que podem ser hametz e estão contidos em produtos que nós consumimos todos os dias. Começa a gerar um grande problema. Porque está chegando o Pesach e você então precisa se desvencilhar de tudo na dúvida. E por isso, nossos mestres, então, trouxeram para nós uma solução que antigamente era usada mais para lojas ou mais para distribuidores, padeiros, pessoas que têm algum negócio ligado à alimentação, que é vender o hametz para um não-judeu. Com essa venda, você ganha o seguinte. Primeiro, a proibição em Pesach é possuir hametz. Ao longo de Pesach eu não vou possuir o hametz, eu vou vender esse hametz para um não-judeu. Venda completa. Se ele quiser vir pegar, ou se diz em Yiddish, Tzugezunt, pode vir, abre a porta, pega e leva. É teu, não é meu. Eu vendi. Isso é a primeira vantagem que você tem, que é o principal. E segundo é toda a questão, que eu teria que me desvencilhar de tudo, para mim seria então um prejuízo antes de Pesach. Não vou conseguir vender tudo que eu tenho estocado em casa. Então eu vou ter que vender, eu digo, não vou conseguir, onde eu vou na feira, ficar vendendo latinhas que tem em casa, ou pacotes, ou sei lá o quê. Não tem como fazer isso. Então eu ganho que essas coisas estão sendo vendidas. E depois de pensar, eu posso recomprar isso tudo para mim. Agora, lógico que essa venda, para ser considerada uma venda, ela precisa ser feita de acordo com uma série de normas, uma série de regras que a lei da Torá exige para ser considerado que algo está vendido. Uma vez que nós não temos esse conhecimento, então nós deixamos para quem tem esse conhecimento fazer essa venda por nós. Isso que é aquela procuração, você assina, dando o poder para o rabino da sua sinagoga, o rabino da cidade, o que for, para que ele efetue essa venda do seu hametz. Então você deixa o rabino vender o seu hametz para um não judeu. Como que ele faz? Tem uma série de leis, uma série de regras. Mas ele, na manhã da véspera de Pesach, vai, vende todo o hametz para o não-judeu. Ele faz essa venda depois do horário que já não pode mais se comer hametz, mas ainda pode se usufruir do hametz. Tem uma hora para isso. Então, você já terminou de comer hametz, não vai mais comer. Ele vende esse hametz para o não-judeu. Terminando o Pesach, ele vai até esse não-judeu e vai negociar a compra novamente desse hametz. Quer dizer, uma vez que ele vende tanto hametz todas as lojas, das pessoas, das casas, né, dá um valor, uma estimativa de um valor muito alto. Então o goi paga só, o não-judeu paga apenas uma entrada. Quando termina a peça, o rabino chega para ele e fala, ó, vamos fazer o seguinte, deu prazo, ou você paga todo o resto e leva todo o hametz, ou eu te deixo me vender de volta, com lucro, Então, você me deu de entrada, vamos supor lá, R$200, eu te pago R$250 para você ter um lucro. Estou supondo, tá? Exatamente o que os rabinos fazem, cada um tem o seu método de fazer, mas existem regras, segundo essas regras eles vão fazer. Então, por conseguinte, todo hametz que é vendido precisa ficar trancado, precisa ficar guardado num lugar da sua casa que você não vai pegar. Se tem outra coisa naquele armário que você precisa pegar, que não é hametz, que não foi vendido para o não-judeu, você pode abrir e pegar. Tem uma toalha lá, você pode abrir e pegar, não tem problema. O hametz em si não pode ser mexido, não é seu. Você não pode pegar. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, logicamente que essa venda precisa ser feita de coração. Você está vendendo. Esses dias é dele. Isso quer dizer que se ele vier na sua casa e quiser pegar alguma coisa, ele tem todo o direito de pegar, é dele. Ah, pagamento? Depois você vai conversar com o rabino e o rabino vai cobrar dele essa parte que foi pega de fato. E se está inclusa na entrada, não está inclusa, etc. Ele vai te pagar. Não tem nenhum problema. Agora, uma vez que essa venda de hametz, a princípio, ela deve ser feita, ela pode ser feita para alguém que vai ter prejuízo. Então, muita gente tenta, de toda forma, não vender algo que é hametz mesmo, como pão, bolacha, macarrão, bolo. Essas coisas são, de fato, o hametz em si, não algo que tem mistura de hametz dentro. As pessoas... Muitas pessoas evitam vender isso em Pessach. Então essas coisas acabam totalmente, comem tudo ou exterminam antes de Pessach e não sobra nada dessas coisas em casa. O que sobra são todos outros produtos que não são kasher de Pessach e que, por não ser kasher de Pessach, tem provavelmente ou podem ter e conter algum tipo de ingrediente que não é que é hametz, que não é kasher de Pessach e... Por conseguinte, a pessoa vende esses produtos. Bom, o que isso tudo tem a ver com o que nós falamos ontem? Isso tem a ver que, quando ontem nós falamos que uma pessoa que eventualmente viaja antes de Purim, que já foi, viaja antes de Purim e não vai voltar para Pessach, para casa, não precisa fazer a verificação do hametz, Bedikat hametz, na noite anterior à viagem. Isso não quer dizer que a pessoa não deve vender o hametz. Todo o hametz que ele tem na sua casa deve ser vendido. Obviamente, porque se ele tem, logicamente. Porque senão ele vai estar infringindo nesta proibição de possuir hametz em Pessach. E logicamente que o mesmo vale para alguém que viaja a partir de agora. Ele tem que fazer a verificação do hametz na noite anterior à viagem. E também, logicamente, que precisa vender o hametz. E o hametz que deve ser vendido é todo o hametz que a pessoa possui. Por isso tem que colocar lá os endereços que a pessoa tem. A sua casa, o seu escritório, ou a sua loja, ou eventualmente casa de campo, ou o que for. Tudo isso precisa estar incluso nesta venda. Quer dizer, você não está vendendo a propriedade, você está vendendo o hametz que está naquela propriedade, que está devidamente guardado para ser vendido ao longo de Pessach.